você vai ouvir agora é só uma faísca da Poema Church.
Graça, Pai do Senhor, me sinto honrada em estar aqui e hoje nós queremos compartilhar algumas coisas com vocês. Eu espero que Deus toque no coração de vocês. Se vocês não me conhecem, é só colocar no YouTube Fabiola Melo e vocês vão conhecer o meu canal lá, tem um canal e eu falo sobre relacionamento cristão, namoro, mas também falo sobre chamado, sobre a nossa responsabilidade como igreja. A gente fala um pouco de tudo lá, inclusive a gente tem uns vergonha alheia também, que é torta na cara, essas brincadeiras... Só para descontrair mesmo. O que eu posso falar antes de entrar? Eu contar um pouco da minha história. Cresci na Assembleia de Deus. Não parece, né? Não parece muito. Mas sou filha de pastor da Assembleia de Deus. E eu sempre me senti meio apagada na igreja. Eu nunca me achei assim alguém que faria alguma coisa relevante para o reino de Deus. Filha de pastor... 4 filhos ali, eu era a do meio, e eu sempre fui a mais tímida, a mais calada. Os meus irmãos super desenrolados, aquelas crianças que iam dormir na casa dos irmãos, porque os irmãos, ai que bonitinho, estamos lá em casa com meu filho, vamos brincar. E eu era a única que não era convidada para casa de ninguém. Porque eu era na minha, não fazia amizade com ninguém, nem as crianças faziam amizade comigo ali. Eu tinha uma timidez exagerada, eu era muito retraída. E por conta disso, eu sempre achei que Jesus nunca ia me usar para nada. Nunca que ele ia me usar para alguma coisa, porque eu não tinha as características para ser usado por Deus. Porque lá, na Assembleia de Deus, e a maioria das igrejas, assim, muitos jovens entendem que você tem um chamado, você tem que se encaixar em uma das três categorias para ter chamado. Primeira, pregar. Alguém prega aqui? Se você não prega, opa, talvez você não tenha um chamado, hein? Ministrar, alguém canta aqui, se você não canta nem ministra, opa, aí tá ficando tenso, agora que você não tem um chamado mesmo. E pra África, você quer ir pra África? Você não quer ir pra África, você não prega nem canta, que pena, você não tem um chamado, né? A fila do chamado parou bem na hora que você chegou. E eu pensava, pronto, sou eu sou essa pessoa que não prega, não canta e também não vou pra África não. Eu quero fazer faculdade aqui mesmo. Então sempre pensei, poxa Deus, eu vou ser sempre aquela crente de banco. Eu vou ser sempre conhecida como a filha do pastor. E filho do pastor não tem nome, né? Só, a filha do pastor. A do meio, a mais velha, a mais nova. A filha do pastor. E quando Deus começou a me usar através de vídeos no YouTube e jovens começaram a mandar mensagens, feedbacks, falando, olha, Deus usou muito tal vídeo para falar para a minha vida. Deus te usou muito para falar comigo. E depois disso surgiram muitos convites para ministrar. Eu comecei a pensar, Deus, você está de brincadeira comigo. E o tá de brinquete to me. Como que eu vou pregar? Porque se eu falo em vídeos, é fácil. Eu edito se eu errar. Eu posso ter um roteiro ali no meu colo, ninguém tá vendo, né? Olho ali e falo, depois olho para baixo. Leio e falo. É muito mais fácil falar com a câmera. Mas falar com pessoas, aí eu lembrei logo da minha infância. O Senhor, não vai dar certo, isso não vai rolar. Eu não tenho um jeito para isso. Eu não tenho nem memória para isso, porque eu esqueço o que eu vou falar, eu tenho um branco, eu gaguejo. Como é que você vai usar alguém como eu? Mas eu comecei a ir, com vergonha na cara mesmo, mas fui. E depois Deus falou ao meu coração, quando uma vez eu estava ministrando em um lugar onde tinha muitas pessoas famosas, um cantor famoso ia cantar lá, um pregador famoso, um pastor famoso e eu lá. Aí eu pensei, poxa Deus, como é que o Senhor faz isso comigo? Eu entrei no conflito. E eu fiquei pensando, por que o Senhor está fazendo isso comigo? O Senhor sabe que eu não tenho jeito para multidões, que eu não tenho jeito para isso. Mas Deus falou ao meu coração que o que Ele queria através de mim, o que o ministério dEle na minha vida era justamente para mostrar para os jovens que pensavam como eu, que Ele pode fazer alguma coisa na sua vida através de você. Ele falou para mim, Fabíola, como você, que se achava autista, tímida demais, super retraída, tem muitos jovens na igreja, muitos, que ali são super engraçados, faz piadinha, mas no quarto deles eles se acham pequenos, incapazes, acham que são os últimos que vão ser usados por Deus, que Deus não pode chamar eles, que Deus não pode trazer algo para eles. E Deus colocou no meu coração que Ele ia me levar para vários lugares, simplesmente para pessoas como eu se enxergarem aqui, fazendo alguma coisa para o reino de Deus. Simplesmente se entregando para fazer alguma coisa para Deus. Então, se tiver alguém assim, aqui, que se encaixe nas características, Deus está falando para você que Ele vai te usar. e da maneira que você menos espera, viu? Da maneira que você acha que não tem nada a ver com você, é o que ele vai fazer só para te surpreender e provar para você mesmo que não é pelas suas forças, pela sua capacidade, pela sua personalidade, mas pelo que ele vai fazer e vai colocar na sua vida. Amém? Abre sua Bíblia aí em Eclesiastes 4, 9. Nós temos ministrado muito sobre relacionamento, porque eu sofri muito nessa área. Eu sempre me envolvi muito em relacionamento amoroso, eu achava que eu precisava de um namorado para ser feliz. E como foi uma área onde eu sofri muito, onde meu coração se despedaçou muito, onde eu posso dizer que foi a área da minha maior ferida, Deus me usa nisso. E Deus faz isso com a gente, Ele usa nós naquela área da ferida, Ele cura a ferida, trata a ferida, e agora você tem propriedade para falar sobre aquilo. É como a canção do Rodolfo Abrantes que diz que das minhas feridas sai a poder para curar. E é isso. Muitas vezes a gente passa por coisas e a gente acha que não tem sentido. Fica se perguntando, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por essa luta, por essa dificuldade? E às vezes você nem imagina que Deus quer te usar naquilo. Mas antes, você precisa passar por aquilo. Antes de ser aprovado, você é provado. Amém? Então, quando você passar por algum problema, pergunta a Deus, Senhor, será que eu vou tirar algum ensinamento disso? Me dá força e graça para tirar um ensinamento disso, para que eu possa aplicar e dar graça a outras pessoas também, através do que eu vou aprender nessa dificuldade. Capítulo 4 de Eclesiastes, versículo 9. Diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga ou pagamento do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Esse versículo não tem a ver necessariamente com um casamento ou com um relacionamento amoroso. Essa questão de o resultado do seu esforço somado ao esforço de outra pessoa ser maior é uma coisa lógica, é bom estar com alguém. É melhor ter companhia de alguém do que estar sozinho. Isso no trabalho, você trabalhar com uma pessoa é melhor do que você trabalhar sozinho. A força, a união do trabalho é muito maior. E isso é relacionamento de pai e filho e também de marido e mulher. Mas como nós falamos muito sobre relacionamento amoroso, hoje eu quero que você fixa nisso daí, vamos falar sobre encontrar alguém para somar esforço, mas na questão amorosa. Mas nessa busca por encontrar alguém que venha somar o esforço dela ao seu esforço, às vezes a gente comete alguns erros. É por isso que é tão importante você encontrar a pessoa, a melhor pessoa que possa somar aos seus erros. A gente fala sobre relacionamento em várias igrejas e sempre tem alguém que fala, ah, isso não é ministério, ministério de namoro cristão, vai falar sobre missões, vai falar sobre alguma coisa relevante, isso não é ministério. E na verdade tem algo muito importante nisso, em falar sobre relacionamento, falar sobre namoro, é a maneira de Deus, porque se eu tivesse ouvido muito sobre isso, teria evitado várias coisas na minha vida. E se você casa errado, isso traz grandes consequências para o seu ministério, para o que você quer fazer para Deus. Então tem tudo a ver, vida com Deus, e você ter a base do seu casamento bem alicerçada em Deus. E isso começa na hora de escolher, na hora de encontrar a pessoa que vai somar o esforço dela ao seu esforço. Eu vou citar aqui três erros clássicos que as pessoas cometem, os jovens cristãos cometem, nessa busca pela pessoa ideal, pela pessoa que você vai encontrar e ela vai somar o esforço dela ao seu esforço. O primeiro erro é quando você cria muita expectativa, mas tanta expectativa que você não só acha que é melhor ser dois, você acha que é pior ser um, você odeia ser um. Você acha que tem alguma coisa errada em você por ser um, que você é incompleto. Então a expectativa de encontrar alguém fala muito mais alto. Você precisa encontrar alguém para o seu chamado funcionar. Você precisa encontrar alguém para você ser feliz. Você precisa encontrar alguém para que aquela pessoa venha trazer algo que você necessita. De repente é uma carência emocional, um déficit que você tem. E você coloca todas as suas esperanças naquela pessoa. Você quer aceitar ela como Senhor e Salvador da sua vida, para que ela venha te transformar e trazer alegria para você. porque você sozinho não se acha feliz. E a palavra diz, é melhor serem dois do que um. Ou seja, ser um também é bom, mas é melhor ser dois. Só que tem muitas pessoas que acham que ser um é ruim. E tem muitas pessoas por aí também que nem um são. Elas se acham meio. Ela tem que encontrar alguém para ser um. Está incompleto. Falta encontrar coisas na vida. Falta alcançar patamares. E a pessoa coloca o casamento como a melhor coisa da vida. Que precisa casar para ser feliz. Precisa casar para encontrar o objetivo de vida. E não é assim. Essa é a minha história de vida. Eu sempre achei que quando eu casasse eu seria feliz. Eu sempre achei, isso adolescente, um dia desse, né? Eu sempre achei que quando eu casasse as coisas iam funcionar na minha vida. Então, a minha oração, todas as minhas orações era para casar. Eu pedi, Senhor, eu quero casar. Senhor, manda o marido. E eu ia para todas as orações do meio-dia na minha igreja, a oração do meio-dia na Assembleia de Deus, é a oração do fogo. Literalmente, porque é no Ceará. E meio-dia no Ceará cai fogo de verdade. Imagina a igreja. Mas eu ia para todas as orações do meio-dia, lá na Assembleia de Deus, do meu pai. E quando eu chegava lá, só tinha as irmãs do círculo de oração. Só as irmãs do coque. E eu, só eu de jovem lá. Mas todo meio-dia eu estava lá, orando, pranteando, chorando. Um dia uma irmã chegou para mim e falou assim, nossa, que bonita a filha do pastor, né, gente? Aquela do meio que sempre vem para cá. Que bonito, né? Porque ela é a única jovem que busca a Deus, que ora a Deus. E eu, amém, irmã. Deus é bom, não é mesmo? Deus é fiel, Deus sempre surpreende a gente. E ela começou a me elogiar na frente das outras irmãs. Eu fiquei até sem jeito, porque Deus sabe porque eu estava indo, né? E ela, ai, que bonito que a filha do pastor, né, vem. Ah, se todos os jovens da nossa igreja fossem assim como a filha do pastor. Com sede de Deus, vindo para orar, se derramar, chora toda oração. Gente, eu ficava, obrigada, irmã, amém, Deus é que é bom, a gente, né, a gente precisa disso mesmo. Ah, se os jovens entendessem a importância de orar. Gente, aquela pobre irmã mal sabia que eu só ia pedir marido nas minhas orações. Eu não pedia paz mundial, nem para passar no Enem, eu queria marido, Senhor, dá-me marido, senão morro. Aquela música, tem a música da Fernanda Brum, né, dá-me filho, senão morro. O meu era dar-me marido, senão morro. Mas eu pedia tanto marido, eu só ia pedir marido, se eu quero casar. Se eu mando marido, eu mando um homem na minha vida. Isso com 16 anos de idade. Senhor, apressa-te, Senhor, apressa-te que os anos se passam. Eu preciso encontrar alguém, Deus, vem na minha vida com alguém para me fazer feliz. Eu pedia, orava, me chorava, pranteava. Às vezes a oração mudava. Era raro, mas eu conseguia levar uma amiga, aí eu pedi um marido para ela, ela pediu um marido para mim. Só assim para a oração mudar. Porque antes disso era só eu pedindo para o marido para mim mesmo. Senhor, manda o marido para mim. Para mudar era só para a gente trocar a mesa, era combinado. Se tiver uma amiga muito fiel a você, combina isso com ela. Pede o marido para mim que eu peço o marido para ti. Para Deus não cansar tanto de me ver pedindo isso, né? E eu ia para todos os lugares que tinha de culto, que tinha de jovem. Eu estava em tudo. Eu era assim, carteira assinada já lá. Era certo que eu ia estar lá. Se tivesse alguma coisa, relacionamento cristão com pregador, não sei o que, eu estava lá. Culto de ação de graça, eu estava lá. Principalmente se tinha a ver com jovem. Não porque eu queria receber, gente, eu confesso, porque eu queria arranjar um marido. E nesses lugares é uma reunião de jovens solteiros. A probabilidade de casar é muito maior. Então se tinha um show, vai ter morada, eu estava lá. Eu gosto de morada também, mas eu ia para arranjar um marido. E eu ficava, Senhor, é hoje, Senhor, é hoje, eu estou sentindo. Senhor, desde que eu adentrei esse lugar, eu me arrepiei todinho. Eu vou arranjar um marido aqui, é aqui que a brecha vai se abrir, eu vou casar, vai dar certo. E às vezes, esse nervosismo, essa expectativa de encontrar alguém, me atrapalhava tanto, porque eu nem conseguia aproveitar o evento, receber alguma coisa de Deus, e também saía sem marido. Não consegui nem um marido que eu tanto queria, sabe por quê? Porque quando você está desesperado, quando você se acha incompleto, um zero à esquerda, ninguém te quer. Só por isso. Uma pessoa desesperada, ela afasta as pessoas. Você acha que vai bombar, não, é porque né, a gente ora, mas a gente faz a nossa parte. Aí você passa dos seus limites e espanta as pessoas. Um cara, por exemplo, que vê uma mulher desesperada, logo eu vou pegar um exemplo de homem, porque homem, eles são muito práticos e objetivos. O homem é assim, quando ele vê uma mulher desesperada, ele pensa, poxa, está muito desesperada. Deve ser porque ninguém quer ela. Se ninguém quer ela, deve ter algum motivo. Deve ser meio perturbada, é doida, é carente, chora demais, é ciumenta, não quero. Daí ele vaza. Simples assim. Às vezes você está lá coisando com um cara todo empolgado no WhatsApp que você conheceu. Ah, menina de Deus, ele é um homem de Deus, vai dar certo. Aí você começa a conversar, nas suas conversas, você demonstra tanta carência e desespero que o cara vaza. É por isso que aquele cara lá sumiu. Você estava se perguntando até hoje. Deus mandou te responder. É por isso, filha. Uma vez uma garota chegou para mim e falou, sabe, eu estava conversando com um rapaz tão de Deus, mas eu não sei o que aconteceu. Ele sumiu. Olha aqui as minhas conversas com ele aqui no WhatsApp. Começou, gente, que vergonha daquela conversa. Primeiro, ela falava assim, oi, bom dia. Aí ele não respondeu. Oi, boa tarde. Também não respondeu. Boa noite. Nada. Aí ela falava assim, o que está acontecendo? Foi alguma coisa que eu fiz? Você está diferente comigo? Aí nada. Gente, ela teve assim umas 3 DR sozinha. Ele nem respondia, mas sozinha ela brigava, fazia as pazes, brigava, pedia perdão. E eu fiquei olhando essa conversa subindo, e não via nada da parte dele, só dela, assim. Eu subindo a conversa, então, amiga, tô vendo aqui, né, parece que ele não interage muito, né? Parece que ele, né? Teve uma hora que ela falou assim, olha, quer saber? Não me procura mais. Aí tinha assim, no outro dia, né, outra data, oi. Eu te bloqueei aqui, mas foi sem querer. Eu tava procurando outra coisa, eu te bloqueei, mas foi sem querer, tá? Então, qualquer dia desse me liga, vamos marcar alguma coisa. E nada também, ficou ali. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, se valoriza. Porque se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Se você não dita o seu valor em Deus, qualquer pessoa dita o seu valor em Deus. E normalmente as pessoas não vão ditar para mais, elas ditam para menos. Elas sempre vão achar que você vale menos do que você vale. Então se você não for realizado em Deus, se você não for uma pessoa que sabe quem você é em Deus, a sua identidade em Deus, qualquer pessoa dita quem você é. Então para aquele cara, ela era uma desesperada, ela não valia nada, ela não valia a pena nem conversar. Era alguém para se ignorar. Era isso que ele falou dela e foi aquilo que ela recebeu. E ela ficava de conversa em conversa, sabe, mendigando amor, mendigando atenção, porque ela não era feliz sozinha, porque ela achava que precisava encontrar alguém para ser um, porque ela era metade, nem um inteiro ela era. E muitas vezes a gente é assim, a gente pede a Deus um marido, pede a Deus uma esposa, mas Deus não manda até você entender que isso não é a melhor coisa da sua vida. Enquanto você se desesperar, implorar e viver em função de encontrar alguém, Deus não vai mandar. Deus não permite. Porque você vai pegar essa pessoa, vai colocar no altar e vai adorar ela. É capaz de você parar até de orar, porque Deus respondeu suas orações. Agora, para que orar, né? Agora, a razão da minha felicidade chegou. É essa pessoa que eu queria. E Deus não manda, não manda. Muitas vezes a gente quer encontrar alguém, quer namorar com alguém, e nada acontece, só atrai gente ruim. Só atrai pessoas que não querem compromisso. Eu vivi falando, por que, Senhor, que eu só atraio gente carente? Eu era carente. Por que, que eu só atraio psicopata? Eu era meio psicopata mesmo. Então você atrai quem você é. Se você não tem atraído um bom partido, talvez você não seja um bom partido, né? Se você tem atraído uma pessoa que não tem aquilo que você quer, talvez você precisa rever quem você é. Você precisa rever quem você é em Deus. Eu era carente, eu era ciumenta, controladora. E era essas pessoas que eu atraía. Porque eu permitia que essas pessoas se aproximassem. Porque eu não passava a imagem de alguém firme, alguém tranquilo em Deus, alguém que estava esperando. Eu estava desesperando em Deus. E era isso que eu atraía, pessoas que se aproveitavam disso. A mulher, quando ela está desesperada, ela exala o cheiro do desespero. Porque dá para sentir de longe. As pessoas percebem de longe que você está desesperada. Só você não enxerga. Aí você sempre tem aquela amiga sua que fala, ah, eu não quero casar agora. Eu quero cuidar dos meus estudos. Eu não quero casar. Aí para aquela pessoa tem o quê? 1000 pretendentes. Para quem não quer casar, tem uma fila de pretendentes. Para quem só quer trabalhar, estudar, tem uma fila de pretendentes. Aí você que tudo que quer é casar, não aparece ninguém. Tudo que você quer casar e não aparece ninguém para você. E as minhas amigas, ah, não quero casar. E eu escolhi, eu quero casar. E ninguém me levava a sério. Porque era tudo que eu queria, me tornava uma pessoa carente. Uma vez eu vi o pastor Nelson falando que quem não é um bom ímpar nunca vai ser um bom par. Então hoje analise se você é um bom ímpar, você que está solteiro, porque é melhor serem dois. Mas não quando você fizer aquela pessoa a salvadora da sua pátria. A pessoa que vai trazer sentido para a sua vida. A pessoa que vai trazer felicidade para você. Você tem que ser feliz antes, sozinho, amém? Outro erro que você pode cometer nessa busca pela pessoa que vai somar esforços ao seu esforço, é você encontrar uma pessoa e somar o seu esforço ao esforço dela, mas o esforço dela é uma força contrária. Você acha que é um mais um e está fazendo dois. Mas na verdade você é um e a pessoa é menos um. E você acha que vai fazer dois. Nunca vai resultar em dois. E esses casos acontecem quando? A gente olha para a igreja, olha para os jovens da nossa igreja e fala, poxa, não tem ninguém para mim nessa igreja. Nossa, mas é que tanto jovem bonito, né, namorando. Tanta jovem bonita, né, namorando. E os que sobraram não faz meu tipo. Os que tem aqui não dá certo, não faz meu tipo, não gosta do que eu gosto, não combina. E só o que eu vejo nas igrejas que a gente vai são os jovens falando isso. Pelo menos um deles em algum momento da vida falou. Eu preciso encontrar alguém, mas na minha igreja não tem quem eu procuro. Aí você acha que na igreja não tem um jovem que faz meu tipo, na igreja não tem um jovem que eu procuro. Aí na faculdade, no trabalho, você convive com várias pessoas e de repente lá tem aquele cara que tem tudo a ver com você. Aquela moça que é seu número, só não serve a Deus. Só não adora a Deus. Aí você fala, ah não, ele é tudo, ele é maravilhoso, ele é carinhoso, ele gosta do que eu gosto, ele me trata bem, ele é romântico, carinhoso. Só não é cristão, mas, né, questão assim de tempo, vamos lá, a gente evangeliza. Chega pra pessoa e fala, olha, Jesus te ama e eu te quero. Vai pra minha igreja à noite, que vai ter culto lá, a gente pode sair depois. Primeiro vai pro culto, depois você recebe a bênção. A bênção não é na hora do culto, não, é depois. Quando a gente vai pra pizza, né? Sorvete junto, dá aquele rolê. E a pessoa acha que está arrasando. Que está ganhando alma para Jesus. De nada, Senhor, que eu ganho alma para Ti. O meu primeiro namorado, eu trouxe ele para a igreja. Eu convenci ele. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, você é um cara muito legal, muito bacana. Você não vai para festa, você não fuma e tal, você é todo certo. Mas você não é cristão, né? E eu sou filha de pastor. E filha de pastor, lá, a gente só pode namorar com cristão. Então é uma pena, né? Mas se você for pra igreja, e de repente se você levanta a mão lá na hora do apelo, cara, a gente casa. E ele foi. Ele foi, levantou a mão lá na hora do apelo, chorou, por recomendações minhas. Olha, se você chorar, até meu pai vai acreditar. Chora lá. E ele chorou mesmo. Depois disso eu pensei, por dentro eu estava assim, meu Deus, deu tudo certo, Deus. Ai, Deus, você é tão maravilhoso, atendeu minhas orações. O Senhor é tão fiel, né, que honra o preço que a gente paga. Eu achando que estava tudo certo, que estava arrasando, sendo que eu estava fazendo tudo errado. Porque ele não estava lá com sede de Deus. Aquela mão levantada ali era só por fora. Por dentro ele estava lá só para namorar comigo e eu sabia disso. Aí ele enganou meus pais, a gente enganou meus pais, enganamos meus líderes. E a gente pensava, poxa, uma razão que a gente tá namorando e tal, porque agora pode, porque é crente já, né? Agora que é crente, pode, tá namorando, já tá tudo certo. Quando, na verdade, o coração dele não tava convertido. O coração dele tava convertido a mim. Ele veio lá e me aceitou como Senhor e Salvadora da vida dele. E depois disso, a gente namorava, tudo certinho. Mas eu sentia que eu carregava o namoro nas costas. Eu não sei se alguém já passou por isso. Você ama a pessoa, mas não sente esforço da parte dela. Parece realmente que é força contrária. Que você quer uma coisa e ela quer outra coisa. Você busca santidade e tem que convencer a pessoa da importância de buscar isso. Porque para ela é relativo. Ah não, o sexo é manifestação do amor. É uma prova de amor, não tem nada demais. E você fica, não, quer casar virgem. E a pessoa, ah não, mas tudo bem. E vai levando, levando, mas uma hora a pessoa vai te tentar, uma hora a pessoa vai passar dos limites com você. E você, se quiser ter um namoro que agrade a Deus, como tanto se fala por aí, um namoro que agrade a Deus, um relacionamento agradável aos olhos de Deus, você tem que fazer tudo sozinho. Você ora, você busca, a outra pessoa não está nem aí. A outra pessoa está só esperando um momento de fraqueza seu. Esperando só um vacilo seu. Está como o diabo ao redor. Só esperando você dar mole. Isso para homem, para mulher. E você, às vezes, traz a pessoa para a igreja, traz aqui para ouvir a pregação, e às vezes ela não recebe nada. Eu já vi casos de pessoas que vieram para a igreja com motivação de alguém, e quando chegou aqui, ficou mais cristão que a outra pessoa que foi o motivo dela vir. Mas isso não acontece sempre, isso às vezes é exceção. A maioria dos casos, a pessoa vem com interesse só de namorar e casar com você e pronto. Aí você casa com essa pessoa e ela bota as garras de fora. E agora você é aquele cristão que vem sozinho para a igreja, mas que é casado. Mas todo mundo sabe que vocês estão passando por crise, que a outra pessoa bebe, que a outra pessoa está na prostituição. E só você está aqui buscando, só você está aqui se entregando. E você está pagando o preço, orando, se humilhando, pedindo para Deus trazer a outra pessoa. Sendo que Deus quis nos livrar de tudo isso, Deus quis nos privar disso. E muitas vezes a gente não quer ser privado disso, a gente quer passar para aprender. Nem sempre a gente quer aprender com os erros dos outros, a gente quer passar para aprender por nós mesmos. E é a pior forma de aprender, sentindo na pele. Então, quando você namora com alguém em julgo desigual, você está somando, mas de forma negativa. No fundo, você não está somando, você está na mesma, ou está diminuindo até. Tem muito julgo desigual também entre cristãos, porque eu vejo um julgo desigual não só de quem teme a Deus e quem não teme, de quem é luz ou quem é treva, mas também tem um julgo desigual entre cristãos, quando eles querem coisas diferentes, quando os propósitos deles não caminham juntos. Você quer uma coisa, quer servir a Deus de tal forma, e você casa ou está namorando com alguém que quer servir a Deus de outra forma, e não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Talvez você quer ir para a África mesmo, quer ir para missões, quer viajar e queimar por Jesus fora, e a outra pessoa não. A outra pessoa quer estar ali congregando, quer entregar sopão de madrugada, ela não quer fazer missões, não quer ir para outro país, ela tem um emprego bom, ela contribui com ofertas, ela faz missões com oferta também. E não é que tem um errado nessa história, mas caminhar junto fica difícil. E esse eu considero como um jugo desigual, porque na Bíblia o jugo era aquela peça de madeira que era colocada sobre dois animais. E se fosse colocado sobre animais de espécies diferentes, um animal ali ia se ferir. Tinha que ser sempre sobre dois cavalos ou dois boi. Porque se colocasse um boi e um cavalo, o animal mais frágil ia ser machucado, ia cair a cabeça fora. Então a questão é de você ser tão diferente da outra pessoa, mesmo servindo a Deus, mesmo temente a Deus, mesmo com sede de Deus, mas vocês são tão diferentes em personalidade, em planos para o futuro, que vocês não conseguem caminhar juntos. E essa também é uma forma difícil de somar. Você acaba não somando. Se você encontrar alguém que consegue investir no seu ministério, alguém que te impulsiona para frente, alguém que você também consegue impulsionar aquela pessoa para frente, e vocês caminham junto, essa é a melhor coisa. Quando vocês se completam, quando dá tudo certo, essa é a melhor coisa. Amém? Outra forma errada de somar é quando você se envolve no tempo errado com a pessoa errada. E às vezes, a pessoa é certa, mas pelo tempo ali, no seu momento certo, aquela pessoa acaba sendo a pessoa errada. Tem muitos adolescentes que querem namorar cedo, e namorar sem propósito, namorar simplesmente para ter alguém, para saciar aquela vontade de ter alguém, de postar fotinha junto no Instagram, porque fotinha de casal dá mais curtida mesmo. Aí a pessoa, vou bombar, vou dar uma alavancada. Dia dos namorados, então, vou ter alguém para me dar presente, né? Depois do culto, vou ter alguém para pagar o sorvete para mim. E às vezes, quando são muito jovens, a pessoa acaba se perdendo. Porque namora muito novinho, não tem pretensão de casar. Às vezes o rapaz, para sair e pagar o sorvete, tem que pedir dinheiro ao pai. Pai, dá vintão aí para pagar o sorvete da namorada. E acaba que isso não é legal, porque o seu pai acaba tendo um filho a mais, né? É, os jovens, quando perguntam pra gente qual a idade certa para namorar, qual a idade certa? A questão não é que a gente não foca em idade. Porque as pessoas amadurecem em momentos diferentes mesmo. Quem nunca viu aquele cara de 30 anos, de 29 anos, que é um moleque? Que, em teoria, era para ser, né, ou experiente, ou preparado para casar, ou futuro mega marido varão valoroso. Só que, no fundo, é o cara que conversa com uma e mais cinco, que ora com uma e mais três. A amiga chega, ai, tô orando com o Rafael, amiga, tô tão feliz. É a outra, ai, que bom, também tô orando com o Rafael. Campanha de oração aqui, só nós, né? Que legal. Que triste, gente. Quando você namora sem estar preparado, não tem tantas pessoas novinhas aqui, não tem tantos adolescentes. Mas se você tiver alguma amiga adolescente, passa isso para ele, porque é uma perca de tempo você namorar muito cedo. E muitas pessoas falam para mim, Fabíola, eu não estou preparada para casar, ok. Porque eu falo que não existe idade certa, mas existe momento certo para namorar. E o momento certo é quando você está preparado para casar. E as meninas falam, Fabíola, mas eu não estou preparada para casar, mas eu quero namorar mesmo assim. E é o seguinte, eu acredito que conforme você se namora, quanto mais a gente namora, quanto mais a gente se relaciona, mais experiência a gente ganha. Então não é em vão. Por exemplo, eu namorei um cara, era um idiota. Mas eu aprendi a como não namorar com um idiota. Antes dele, eu namorei um cara que me fez de trouxa. Hoje eu sei como não ser feita de trouxa. E eu, nossa amiga, que forma legal, né, de aprender as coisas. Que maneira saudável de ganhar experiências. Porque eu concordo que quanto mais você namora, quanto mais você se relaciona, mais experiências você ganha. É verdade. Mas em grande maioria são experiências ruins. São experiências negativas, são traumas. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma garota falando que ela estava em crise no namoro dela, mas o cara, tudo que ela queria era um homem de Deus, que respeitava ela, que era bacana, que tinha tudo que ela queria, que queria casar com ela. O cara era maravilhoso. Mas ela disse que ela não conseguia confiar nele. Ela fazia briga, ela fazia confusão. Ela mexia no celular dele, ele ficava com raiva. Ela dizia que controlava muito ele e isso atrapalhava eles dois. Mas ela falou para mim, Fabíola, olha, quando eu tinha 15 anos, eu tive o meu primeiro namorado. E eu não era assim. Com 15 anos, eu não era essa namorada controladora. Com 15 anos, eu confiava demais. Eu confiei tanto nele, eu apostei tanto naquele meu primeiro namorado. E ele não prestava. As minhas amigas chegavam para mim e falavam, olha, aquele cara não vale nada, ele tá te enrolando. Eu vi ele com outra garota e eu não acreditava. Eu acabava a amizade, mas não acabava o namoro. E ela disse que uma vez só entendeu isso mesmo, só acreditou porque ela viu o namorado dela com outra. Então a pessoa, talvez ele não preste mesmo. Talvez ele seja um pouco cafajeste, né? Então ela terminou com ele, mas ela disse que aquela ferida daquele relacionamento mal resolvido perseguia ela. Perseguia ela que, mesmo que ela encontrando a pessoa certa, ela já não era mais a pessoa certa. Os traumas do passado estavam ali ativos, estavam presentes, tão presentes, que ela não conseguia ser a pessoa certa. Ela não conseguia mais agregar na vida de ninguém, ela não conseguia mais ser aquilo que um dia ela foi, por causa de um assunto mal resolvido, de um trauma na vida dela. E tem muitas pessoas que hoje, você olha e vê como uma pessoa certa. Pessoa bacana, comprometida com Deus, tem sede de Deus, mas não dá certo com ninguém. Ela namora com um, conversa com outro e nunca dá certo, só termina. E muitas vezes a pessoa não sabe que coisas que foram ligadas no passado ainda estão ligadas hoje na vida dela. E isso é chamado de laço de alma. As palavras que foram ditas, elas ficam no reino espiritual. Então, se você namorou com aquele rapaz, com aquela moça, e você falava, olha, se a gente terminar, eu nunca mais vou ser feliz. Você falou algo muito forte. Você disse que nunca mais seria feliz se terminasse com aquela pessoa. Aí eu te amo tanto, se a gente terminar, acho que eu morro. Nossa, se a gente terminar, eu vou me acabar. Você é a razão da minha vida, você é a minha alegria, você é isso, você é aquilo. Sem você eu morro, eu nunca vou ser feliz sem você. Aí faz o que? Termina o namoro. E você realmente não consegue mais ser feliz com ninguém. A sua vida realmente parece que você morreu emocionalmente. Você falou que ia morrer, você morreu emocionalmente. Você não consegue mais dar certo com ninguém. Você não consegue ser feliz. Você não enxerga alegria em nada. E você não sabe que foi porque algo foi dito lá no passado e ficou estabelecido na sua vida. Você falou que não seria mais feliz com ninguém. Você falou que aquela pessoa era o motivo da sua maior alegria. E a alegria se foi e agora você é uma pessoa triste. Então, nós precisamos quebrar esses laços de alma. Nós precisamos romper com o passado. Esses laços de alma nem sempre são estabelecidos por namoro. Às vezes é um relacionamento pai e filho. Às vezes é um relacionamento de vítima e abusador. Alguém te abusou, seja sexualmente, seja através de palavras, emocionalmente. E você foi abusado e a sua vida travou. Você não consegue mais seguir. Você não consegue ser feliz. Porque existe um laço maligno entre você. Entre você e seu abusador, entre você e alguém que você fez promessas. E nós precisamos, diante de Deus, romper esses laços. Antes de você seguir a sua vida, você precisa entregar a Deus e falar: Senhor, se eu fiz alguma coisa, se eu prometi alguma coisa, se eu falei alguma coisa, eu quebro em nome de Jesus essa promessa. Eu rompo em nome de Jesus esse laço. Quando eu fiz isso, eu fiz uma oração. E eu falei: Senhor, eu perdoo fulano, porque você precisa liberar perdão para aquela pessoa que te magoou. Para você ser liberto, você precisa liberar perdão. Seja o seu abusador, alguém que te fez mal, você precisa liberar perdão. Mesmo que você não se ache a pessoa que fez alguma coisa errada, alguém que tem que fazer alguma coisa, você pensa: não, ele que me fez mal. Ela que me enganou, ela que tem que fazer alguma coisa, ela que tem que pedir perdão, ela que tem que se arrepender, ela que tem que correr atrás do prejuízo. Mas você está tão ferido quanto. Você está deslacerado por dentro, você não consegue ser feliz, você não consegue seguir a sua vida, então você precisa liberar perdão. E nessa oração de liberação, de perdão, de rompimento de laço de alma, você precisa falar o nome da pessoa e falar: Senhor, eu libero perdão para fulano. Eu libero perdão para aquela pessoa, toda a ofensa está repreendida em nome de Jesus, para que você possa seguir a sua vida, possa seguir em frente. Talvez você nunca consiga somar com outra pessoa se a sua vida estiver mal resolvida. Você não vai conseguir somar porque você não é só um, você é um milhão. Você é um você, mas com 999 mil de problemas, trauma e pessoas que te perseguiram, pessoas que prometeram alguma coisa para você. Então você vem com tanta bagagem que você já soma coisas negativas, passa do limite. Você não pode nem agregar de forma positiva na vida daquela pessoa. Porque você está cheio de trauma, cheio de ferida e não consegue ser a pessoa que você queria ser, o marido que você gostaria de ser, a esposa que você gostaria de ser. Se você casa com laços de alma estabelecido, você traz pessoas do seu passado para dentro do seu casamento. No momento de dificuldade, de luta, de problema entre vocês, logo aquela pessoa aparece e você pensa: poxa, não deu certo, porque meu casamento nunca vai dar certo, porque eu tinha que ter casado com aquela pessoa mesmo. Eu casei com a pessoa errada. Eu devia ter casado com fulano, ele me respeitava, ele que fazia isso. E você traz o seu passado para dentro do seu casamento. Aquelas pessoas do seu passado para dentro do seu casamento. E você não consegue lutar pelo seu casamento porque você acha que casou errado. Que você devia ter casado com alguém lá atrás. Mesmo que aquela pessoa te fez mal. Aquela pessoa não era alguém de Deus para você. Mas na hora da dificuldade, tudo parece que era bom. O passado, tudo era maravilhoso. Você nem lembra por que terminou com aquela pessoa. Você começa a se justificar: não, a pessoa era melhor, eu devia ter ficado com aquela outra pessoa, casei e foi um erro. Essa é uma forma que você não consegue somar de forma positiva. Amém? Outra forma, outro erro que pode te atrapalhar nessa busca pela pessoa que vai somar os esforços dela, os seus esforços, é quando você está solteiro e não entende que Deus quer ser dois com você. Você é um solteiro, mas você pode ser dois com Deus. Amém? Você pode ser dois com Jesus. É nesse relacionamento com Deus que Ele vai te ensinar a ser a pessoa certa. Porque a gente busca muito a pessoa certa. Todo mundo quer encontrar a pessoa certa. O boy unção. A Mr. Varoa. E você não tem nada a agregar, mas você exige muito. Você busca, ah, eu quero casar com a pessoa certa. Senhor, manda a pessoa certa. Aí a pessoa chega, né? A sua pessoa certa chega, mas não te reconhece como pessoa certa. Ela tem tudo que você quer, mas passa direto por você porque você não tem nada que ela quer. A gente busca muito, ah, eu quero encontrar a pessoa certa, e se esquece de nós. Esquece que você tem que ser a pessoa certa antes. Não adianta você fazer uma lista do que você quer na pessoa que Deus vai mandar para você. Ah, Deus, que ela seja carinhosa e maravilhosa, que tenha sede de ti, que cozinhe bem, que, né, seja desenrolado na vida, que jogue GTA, que seja, sabe, que goste de Walking Dead. Senhor, me ajuda, eu quero essa pessoa. Mas você não tem nada a agregar. Você quer alguém que cante e toque, alguém que tenha três profissões, alguém que fale três idiomas, mas você não faz nada. Você não fala nenhum português direito. Você quer casar com alguém de Deus, mas você não é essa pessoa de Deus. E você quer alguém para suprir algo que falta na sua vida. É por isso que nós precisamos antes ter um relacionamento com Deus. Porque quando nós temos antes um relacionamento com Deus, Deus muda a nossa cabeça, a nossa mente. E nós nos tornamos a pessoa certa. Muitas pessoas, ah, o que é? Muitas pessoas perguntam, o que é que a gente tem que fazer para ter um namoro que agrade a Deus? Qual é a receita do namoro que agrada a Deus? E a maioria dos jovens que perguntam isso é engraçado, porque no contexto da pergunta, você percebe que no fundo, tudo que ela menos quer é realmente agradar a Deus. A maioria quer o ok de Deus. E isso tem uma grande diferença. Você não quer saber se aquela pessoa é realmente a pessoa de Deus. Você já colocou na sua cabeça que é ela que você quer. Mas você quer as bênçãos de Deus sobre vocês. Você quer fazer Deus se alegrar de você. Então, ai, como é que a gente faz para ter um namoro que agrada a Deus? Quantos jejuns a gente tem que fazer? Quantos montes a gente tem que visitar de madrugada? Quantas orações na semana? É quase um processo religioso. É quase uma macumba, macumba gospel. O que a gente tem que fazer para agradar a Deus? E o que as pessoas menos esperam é uma resposta simples e básica. A gente sempre responde, olha, se você quer ter um namoro que agrade a Deus, antes tem uma vida com Deus. Agrade a Deus solteiro. Porque namoro é só uma extensão da vida. Namoro não é a vida em si, o resumo de tudo. Se você não agrada a Deus solteiro, você nunca vai agradar a Deus com seu namoro. Você tem que agradar a Deus solteiro, em Deus, feliz com Ele. Gente, é impossível você agradar quem você não conhece. É impossível você agradar quem você não conhece. Se a gente fizesse aquela brincadeira que agora aquele amigo secreto, e você tirasse o nome de alguém que chegou aqui e você não conhece a pessoa, e tivesse uma lista de presentes aqui, a chance de você escolher algo que aquela pessoa não gostasse é enorme. É capaz de você pensar, poxa, eu vou dar chocolate porque, né, todo mundo gosta de chocolate. Aí a pessoa tem alergia a chocolate. É muito mais fácil você agradar quem você conhece. Se nessa brincadeira, nesse amigo secreto, você tira o nome daquela pessoa que veio aqui com você, aquela pessoa que é quase sua irmã, você conhece ela, que você é íntimo dela, você sabe o que ela espera de você. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Se você conhece Deus, você sabe o que Ele espera de você, então você sabe como agradar a Ele. É fácil agradar quem você conhece. Se é difícil para você agradar a Deus, talvez você não conheça Ele o suficiente. E esse é o problema, que a gente quer agradar a Deus, mas não quer conhecer esse Deus que a gente quer agradar. Porque a gente não quer a intimidade, a gente não quer o relacionamento, a gente quer as bênçãos. A gente quer o resultado do processo. A gente quer parecer com Jesus, mas não quer passar pelo processo de parecer com Jesus. um processo difícil, um processo que tira a gente da nossa zona de conforto, onde nós temos que negar a nós mesmos, negar as nossas vontades, nossos sonhos, para sonhar os sonhos de Deus. A gente sempre quer o resultado final, quer ter um namoro que agrade a Deus, um casamento abençoado, mas não quer buscar antes esse Deus. Quer agradar um Deus que você não busca conhecer. Você está fazendo tudo errado, então. Gente, conhecer Deus é libertador. As pessoas livres, os cristãos que são livres em Deus, são aqueles que conhecem a Deus de forma íntima. Conhecem a Deus e esse conhecimento traz liberdade. Tem muitas garotas, nós vemos muito em igrejas, garotas que têm problema com vestimentas, garotas que têm problema com autoestima. E por mais que o pai e a mãe falem, olha, não usa essa roupa não é legal, então ela vai e usa. Porque muitas vezes só se sente bonita em determinado tipo de roupa. Quando eu era adolescente, imagina adolescente na Assembleia de Deus. Quando eu queria tocar o terror, o dia de maldade, eu ia de calça. Não era para a igreja, era para o colégio. Tocava o terror, dia de maldade, vai de calça mesmo. A rebelde. Quer saber? Eu vou passar na mercearia e vou comprar um brinco de pressão. Porque hoje eu não estou para bem, não. Hoje eu não estou firme, não. Hoje eu estou desmantelado mesmo. Então, imagina meu problema com roupa. Eu não me achava bonita com aquelas roupas, aquelas saias assim, sabe? Então, eu vestia uma roupinha mais justa, mais curta, mais sensual, porque eu pensava, poxa, assim eu apareço. Essa roupa mais justa, com decotezinho, é a roupa que valoriza a gente arranja marido, é assim. Porque é muita jovem na igreja e pouco jovem, pouco homem, a gente tem que aparecer. A gente coloca aquela roupa a vácuo, que não é possível que alguém não veja. Aí a minha mãe fala, você não vai com essa roupa. Eu dizia, mãe, poxa, eu quero ir com essa roupa, eu sou jovem, mãe. Eu quero me vestir como jovem. E a minha mãe fala, Fabrício, você não vai, porque você é filha de pastor. As filhas dos irmãos vão querer fazer porque você está fazendo. E eu sempre fui muito temente aos meus pais. Mesmo que eu não concordasse, mesmo que eu não entendesse eles, eu fazia, eu obedecia. A minha mãe falava, troca de roupa, eu trocava. Eu dizia, que droga, mãe. Eu estou encansada das irmãs do ciclo de oração. Daqui a pouco vão me pedir oração depois do culto. E eu ia arrasada, mas eu ia. Uns dias de terror eu ia de calça para o colégio, para compensar. Mas o que a minha mãe não falava em questão de roupa foi algo que Deus me falou pessoalmente. É legal você ter o seu estilo, é legal você ser estiloso, ser moderno, se encontrar no estilo. Mas as nossas roupas falam muito a nosso respeito. E as minhas roupas mais decotadas, justas, elas falavam o que eu queria dizer, que na verdade eu precisava de atenção. Muitas vezes as garotas, elas não ouvem dos próprios pais que elas são lindas. Muitas meninas nunca ouviram dos seus pais. Olha, você é linda, filha. Você é maravilhosa. Então elas colocam uma roupa para que elas possam ouvir na rua que elas são lindas. Elas colocam uma roupa para ouvir um assovio, para ouvir uma cantada de pedreiro, para ela se sentir linda, então. Ela busca fora uma afirmação que não tem em casa. Muitas vezes você olha aquela garota e julga, nossa, mas é piriguete, que perigóspel, não é? Para que se vestir assim? Mas muitas vezes a gente não chega junto e fala, olha, por que você se veste assim? Você está passando informação errada sobre você. E tem muitas meninas que falam, Deus não liga para essas coisas. Que Deus olha o meu interior. As pessoas é que julgam, o homem é que julga. Se a gente bota uma saia mais curta, os homens julgam, mas Deus vê meu interior. Gente, se nós somos templo e morada do Espírito Santo, significa que nós somos casa de Deus. E uma casa não é só feita de sala, quarto, cozinha. Uma casa é feita de calçada, janela, fachada. E se lá fora, aqui da igreja, tivesse um letreiro escrito motel, ninguém ia achar que aqui era uma igreja aqui dentro. Ninguém ia achar que aqui dentro tinha uma igreja, se lá fora tivesse dizendo motel. Então, se você se veste de forma promíscua, se você sai de casa para causar, se você sai de forma vulgar, para derrubar mesmo quem está fraco, então você não pode dizer que você é igreja, que você é noiva do Cordeiro, se você é vista como prostituta. Ninguém vai conversar com você para saber, através da sua personalidade, que você é igreja, se você já chega falando que você é prostituta. Se nós somos noiva de Cristo, se nós somos princesas, se nós, mulheres, somos princesas, eu quero que o mundo veja isso. Então não foi a minha mãe nem meu pai que chegou e colocou isso na minha cabeça. Porque o que eles me falavam era: Fabíola, não usa porque as filhas dos irmãos vão querer usar, é só isso. Mas no meu relacionamento com Deus, olha a importância de ter um relacionamento com Deus. No meu relacionamento com Deus foi que ele me falou: Fabíola, isso não combina com você. Você é linda aos meus olhos, eu não mudaria nada em você. E quando eu te olho, Fabíola, quando eu te olho, eu não procuro o seu decote. Eu não procuro suas coxas. Eu procuro o seu caráter, o seu coração. E se o seu caráter parece comigo, se você tem identidade de filha. Então foi a partir daí que eu decidi sair de casa, não mais mostrando um decote, nem mostrando minhas coxas, mas mostrando o caráter de Cristo. Mostrando que eu era diferente, que eu era igreja. Mas isso você não conquista ouvindo dos outros, das pessoas, porque ninguém te convence mais com o Espírito Santo. E é por isso que nós temos que buscar esse relacionamento, porque ele muda a nossa cabeça. É libertador ser íntimo de Deus. É libertador descobrir as verdades que vêm dele. Os rapazes, por exemplo, um rapaz que não tem um relacionamento com Deus, ele certamente não vai te ver como Deus te vê. Deus te vê linda, maravilhosa, templo e morada do Espírito Santo. E ele te trata como? Casa da mãe Joana, faz o que quer com você. Faz o que quer, quando quer e onde quer. Se a garota que não tem um relacionamento com Deus é aquela garota que tem um shortinho micro em casa e fala: ah, esse shortinho é o short que eu vou usar quando o pastor viajar. É o shortinho que eu uso quando eu viajar. Aquele short que é quase um biquíni. Tá maravilhoso. Tô fitness. Vou ter um corpão para mostrar. Já o cara que não tem um relacionamento com Deus é aquele cara que nas esquinas tá te dando um amasso, tá passando a mão em você, e no domingo tá aqui gritando, rodando, clamando a Deus, maravilhoso e tal. Uma vez a menina falou pra mim: Fabíola, eu namoro um rapaz, ele é muito de Deus, sabe, ele é ministro do louvor, e quando ele canta, nossa, é maravilhoso, o fogo cai, não sei o que mais lá, é um manto, é um mistério, mas eu tô em crise porque a gente transou. Aí eu não sei, sabe, se é de Deus ou se não é de Deus. E eu quero parar, mas ele disse que não tem nada a ver. O que que eu faço? Ele é de Deus ou não é de Deus? Porque ele é um ministro de louvor. E eu falei: amiga, de que adianta? No púlpito ele ser um ministro de louvor, o fogo cai. Se você ir sozinho, o fogo cai de outro jeito. Na igreja os mantos, e você ir sozinho, ele tira os seus mantos, né? Tira tudo, te deixa desmantada, nua. Você acha que esse cara realmente tem um relacionamento com Deus? Ou você acha que ele vive de aparência? Um cara que não te respeita, um cara que não honra o seu corpo, ele não tem um relacionamento com Deus? Se um cara está aqui adorando a Deus, queimando por Deus, mas chega na esquina, te convence a fazer coisa, de repente o pastor chega, alguém da igreja passa ali, e o cara já tira os panfletos do bolso, né? Não, ele estava evangelizando aqui. Pregando aqui, né? Falando de Deus. O beco para os mendigos aqui, os drogados, a gente está dividindo aqui, passando os panfletos da igreja, do culto que vai ter domingo. Uma vida de aparência, uma vida de fachada, uma vida sem relacionamento com Deus. Não dá para ter um namoro que agrade a Deus. Não dá para somar. Não dá para ser dois em Deus se antes você não for dois com Deus. Se antes você não buscar esse relacionamento que muda a sua cabeça, que te traz um caráter diferente para a sua vida. Um relacionamento com Deus muda a nossa cabeça. Muda quem nós somos. Nos faz alguém mais paciente, alguém que busca refletir Jesus. E eu quero fazer uma oração com vocês agora. Muitas coisas foram ditas aqui. Eu espero que Deus tenha falado ao coração de algumas pessoas aquilo que Ele precisava tratar com você, você estava precisando ouvir. Se alguém aqui tem laço de alma e, conforme a ministração, percebeu e reconheceu, lembrou de alguma coisa e fez sentido para você, então hoje nós iremos orar e ministrar aqui e declarar que esse laço de alma está sendo rompido. Que você vai poder seguir em frente. E você vai poder buscar ser um com Deus, ser dois com Deus, ser quantos Ele quiser que você seja. Vou pedir para o Senhor orar agora por nós.
Aleluias. Tem pessoas aqui esta manhã, essa tarde, perdão. Noite, né? Já que no Ceará, quando está assim claro, já ainda é tarde. Quando está noite, é noite. Tem algumas pessoas que estão aqui, que elas não conseguem caminhar porque elas estão presas ao passado. Pessoas que estão aqui que ainda guardam mágoas, pessoas que estão aqui que ainda guardam lembrança do seu ex-namorado, pessoas que pararam no passado e muitas vezes não sabem o porquê não conseguem caminhar, pessoas que caíram, pessoas que erraram, e pessoas que olham para dentro de si e dizem que já não é capaz porque o seu pecado é maior do que o seu chamado, porque o seu pecado é maior que o teu sonho. Olha, Jesus nos trouxe aqui essa tarde para te dizer que o melhor que Ele tem para ti, Ele não está no teu passado, não. Ele tem um presente grandioso para ti, um presente na presença dEle. Um presente onde Ele vai ditar o teu futuro. Um presente onde Ele vai ditar o seu caminho. Então se você tem um presente com Deus, todo o passado é para ser deixado para trás. Olha, eu não sei qual é o tamanho do seu pecado, mas eu quero te dizer esta tarde que toda ofensa foi levada lá na cruz. E se toda ofensa foi levada lá na cruz, Jesus Cristo já te perdoou. Jesus Cristo já te perdoou. A sala do trono está aberta hoje para que você possa entrar. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. O que Jesus quer construir contigo é um relacionamento de pai e filho. Um relacionamento onde você possa escutar a voz dEle. Um relacionamento onde Ele possa dizer que te acha bonito, que te acha linda. Um relacionamento onde você possa olhar para Ele e saber qual caminho você vai seguir. Preste atenção nisso daqui. Queridos, o que me faz ser fiel à minha esposa, o que me faz ser fiel à Fabíola, não é porque infidelidade é pecado, não é porque eu sou pastor, não é porque eu posso perder meu cargo. O que me faz ser fiel a Fabíola é porque antes de ser fiel a Fabíola, eu sou fiel a Deus. Antes de olhar para Fabíola, eu olho para Deus. E é Deus que determina o meu relacionamento. É Deus que determina as minhas atitudes. Quando eu namorava com a Fabíola, o que me fazia respeitar o corpo da Fabíola é porque eu olhava para Deus e dizia, Deus, se eu quero ter intimidade contigo, eu não quero pecar. E se eu não quero pecar, eu não vou pecar. Eu vou respeitar a minha namorada. Olha, tem pessoas por aí que dizem que é impossível viver um namoro em santidade. Que é impossível viver uma vida em santidade. Só é impossível não ter a santidade se você não conhecer esse Deus ao qual você quer ser santo. Porque se você conhecer esse Deus, você vai olhar para Ele e vai dizer, Deus, eu estou aqui. Eu vou fazer uma oração por você agora. Para que todo laço de alma, toda promessa maldita, tudo, ela venha cair por terra. Você não vai ser preso ao seu passado. Deus, nessa tarde nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos te pedir, Deus, para que o Senhor venha sobre nós essa tarde, Pai, e todo o passado, Pai, toda promessa maldita, toda promessa que ficou, todo laço de alma, tudo que me impede de prosseguir, de caminhar, toda ferida, toda mágoa, ela vai ficar no passado, porque hoje, Deus, nós queremos sentir o teu perdão. Pai, vem sobre nós essa tarde, vem quebrar todo o laço de alma, vem, Pai, desprender as pessoas do passado. Pai, nós queremos viver o bom de Deus essa tarde, nós queremos viver o teu futuro, nós queremos te ver. Então, Pai, que todo laço de alma alma seja quebrada pelo poder que há no seu nome. Deus, nós anseiamos com o futuro contigo. Então, Pai, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Nós queremos te conhecer.
Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.